Senhor presidente, senador Medeiros, senhoras senadoras, senhores senadores, companheiros e companheiras. Senhor presidente, eu vim à tribuna para abordar um fato que considero da mais extrema relevância e gravidade. Um fato que interessa ao Brasil, mas especialmente ao estado do Amazonas. Eu me refiro à privatização, à proposta do governo, à decisão do governo de privatizar, senhores senadores e senadoras, a Eletrobras, empresa pública de geração e distribuição de energia elétrica no Brasil. Mas, lamentavelmente, senhor presidente, eu assumo a tribuna com informações que agravam ainda mais aspectos gravíssimos que envolvem a privatização da Eletrobras. Senador Dário, os jornais, todos os jornais de nossa cidade, da capital do estado do Amazonas, cidade de Manaus, trazem na sua primeira página, como principal manchete, todos eles, sejam os jornais físicos ou os jornais virtuais, aqueles que circulam apenas pela internet, senador Paim, a seguinte notícia: demissão em massa, senador Paim. A Eletrobras diz que demitirá agora, imediatamente, 227 funcionários. Essa é a principal notícia dos jornais do estado do Amazonas do dia de hoje. E pior, a Eletrobras Amazonas Energia está utilizando como argumento uma decisão adotada pelo Supremo Tribunal Federal de que orienta a Eletrobras Amazonas Energia a demitir aproximadamente 700 servidores. Entretanto, essa foi uma decisão tomada há 4 anos. Há 4 anos. E por que agora, senador Paim? Por que agora a Eletrobras, a direção da Eletrobras, diz que se sente obrigada a tomar essa decisão? O que não é verdade mesmo, porque apesar de uma decisão do Supremo, há recursos que ainda não estão conclusos. Então, não poderia a Eletrobras, a Amazonas Energia, tomar essa decisão. E vejam, vossas excelências, eles dizem que até 700 funcionários podem ser demitidos. Funcionários que foram contratados desde 1993. Eu vou repetir, 1993. Portanto, são trabalhadores que têm 25 anos de empresa. E agora, na véspera, ontem, porque a notícia veio ontem, essa notícia divulgada na véspera do dia de hoje, que é o dia em que logo mais iniciará uma assembleia extraordinária da Eletrobras para privatizar imediatamente as 6 empresas distribuidoras de energia elétrica do Brasil, que são subsidiárias da Eletrobras. E aqui eu me refiro à Amazonas Energia, à empresa energética de Rondônia, de Roraima, do Acre, Piauí e Alagoas. São 6 distribuidoras subsidiárias que eles hoje estão e realizarão daqui a pouco. Há uma ação nossa na Justiça e nós esperamos até as 14 horas sermos merecedores de uma medida liminar que suspenda a reunião do Conselho de Administração, porque essa reunião está eivada de irregularidades. Ela confronta diretamente a lei da sociedade anônima, das sociedades anônimas. Portanto, esperamos que haja agilidade por parte da justiça brasileira, não apenas na defesa da própria legislação brasileira, mas da defesa do interesse público e do patrimônio público. Ou seja, na véspera da realização dessa assembleia extraordinária da Eletrobras, é que eles anunciam a demissão de 227 trabalhadores. Segundo o presidente do Sindicato dos Urbanitários, Ednei, e vários membros da direção, essa medida, ela segue e é muito semelhante com aquela ocorrida, com a decisão tomada pela direção da Universidade Estácio de Sá, Faculdade Estácio de Sá, no Rio de Janeiro, em dezembro passado, em que anunciou a demissão em massa de mais de 1.200 professores, trabalhadores. E por que que isso é possível? Isso é possível por conta da tal reforma trabalhista, que aqui disseram que era uma reforma, senador Paim, modernizante, que aqui disseram que era uma reforma boa para o Brasil, uma reforma que ia ajudar no aumento da produtividade. Ora, que reforma é modernizante, que reforma pode ser boa para qualquer nação do mundo, que prevê a possibilidade de demissão em massa sem que sequer o sindicato ou o Ministério do Trabalho ou o Ministério Público do Trabalho seja comunicado? Porque até então, senador Paim, antes da reforma trabalhista, não era possível fazer demissão em massa sem que o sindicato fosse comunicado. Para quê? Para não criar o caos social. E nós estamos vendo, o Senado está aqui há 3 dias, nós estamos desde segunda, terça, quarta, quinta, quarto dia hoje, debatendo um tema principal, segurança pública. E o que adianta, senador Dário, debater segurança pública por um lado, se o Brasil vive uma crise onde o desemprego é um problema grave e sério e, por outro lado, o próprio Estado brasileiro protagoniza demissões em massa como essa que está acontecendo no estado do Amazonas? Isso é revoltante, isso é inadmissível. E eu quero aqui dizer desde já, nós vamos tomar providência, vamos pedir o apoio do presidente do Senado, senador Eunício Oliveira, para não deixar que ocorram efetivamente essas 227 demissões iniciais, porque chegarão a 700. E mais, essas demissões, se ocorrerem, não vai prejudicar apenas pais de família que trabalham há 25 anos nessa empresa de energia, que já mudou, já teve tantas transformações, tantas mudanças, e lá estavam trabalhadores simples, humildes, trabalhando. Isso vai prejudicar o próprio sistema, que são 227 pessoas que serão tiradas do trabalho de ponta. Aquele que vai resolver problema quando falta energia, aquele que vai resolver problema quando dá algum problema na estação de geração, são esses que eles querem demitir. Estamos entrando em contato com o ministro de Minas e Energia, estamos entrando em contato com o presidente da Eletrobras e estamos solicitando uma audiência emergencial para tratar do tema. A desculpa que eles estão usando, a decisão do Supremo, do Ministério Público Federal, isso é uma balela. Isso é apenas uma desculpa, porque, repito, uma decisão de 4 anos e que não está conclusa porque há recursos ainda. E agora querem fazer isso para quê? Para viabilizar, senador Paim, para facilitar o processo de privatização. Repito, hoje, logo mais, acontecerá a Assembleia Extraordinária da Eletrobras para viabilizar a privatização de 6 distribuidoras. E nós entramos na justiça porque é um processo eivado de irregularidades. Aliás, uma dívida que diz que há, por parte das distribuidoras, que somam 11 bilhões de reais. Eles querem jogar essa dívida, pura e simplesmente, para a Eletrobras e não para a União. Para a Eletrobras, veja, senador Paim. Para quê? Para mais adiante, daqui alguns dias, alguns poucos meses, dizerem a Eletrobras é inviável e dá razão mais justificativa para privatizar a própria Eletrobras. Para privatizar, aliás, senhor presidente, senhores senadores, eu hoje, como disse, havia reservado esse espaço para falar dessas privatizações, da privatização da Eletrobras e também da privatização da Embraer. Porque é tão delicado o momento que nós vivemos, é tão delicado que não são apenas os direitos dos trabalhadores, do povo simples e humilde desse país, que estão sendo atacados. O Brasil está sendo atacado. O Brasil está sendo atacado duramente enquanto nação soberana e independente. Querem destruir a nossa capacidade de desenvolvimento. Nós estamos assistindo os ataques que a Petrobras está sofrendo. E tem muita gente que diz a Lava Jato é culpada. Olha, eu sou daquelas que diz o seguinte, que pensa que sempre é muito bem-vinda toda e qualquer ação de combate à corrupção. Mas nenhuma ação de combate à corrupção pode se confundir com uma ação de combate a empresas públicas importantes para qualquer nação. E, infelizmente, nós estamos vendo isso acontecer. A Petrobras recebeu de volta, segundo a Justiça Federal, quase, eu estou sendo generosa falando nesse valor, quase 2 bilhões de reais, quase 2 bilhões de reais, em decorrência das ações da Lava Jato. Mas no dia seguinte, senador Paim, a direção da Petrobras, a direção, o seu presidente e alguns poucos diretores, com a complacência do Tribunal de Contas da União, veja a gravidade, a direção e tão somente a direção da Petrobras fez um acordo com a justiça americana para pagar 10 bilhões de reais a título de indenização aos acionistas americanos, aos acionistas da Petrobras americanos. E rapidamente, o que disse a direção da Petrobras? Os acionistas brasileiros que nem entrem na justiça porque não terão direito. Este acordo foi feito só lá nos Estados Unidos e só para esse. Pois bem, estudando a matéria, eis que se descobre, senador Paim, que esses acionistas são compostos por fundos de abutres. O que significa isso? Na época em que começaram as denúncias da Petrobras, eles sequer eram acionistas. Eles compraram depois. Eles compraram as ações depois. Para quê? Para ingressar na justiça e pedir indenização. E o que é essa direção, esse tão falado, e eu aqui quero citar, o presidente é Pedro Parente, o nome do atual presidente, né? Acho que é um tucano, Pedro Parente. Não, é um homem muito sério, um homem correto. Pois bem, fez um acordo rapidamente. Eu acho que é o terceiro ou quarto maior acordo do mundo, maior acordo feito entre uma empresa e seus acionistas. Um acordo de quase 10 bilhões de reais. Não houve uma decisão judicial porque sequer houve um julgamento. Porque a direção da empresa, repito, rapidamente pulou e fez o acordo. Não vamos pagar a esses americanos 10 bilhões de reais. São 10 bilhões que saem da onde? Que saem da educação, que saem da saúde, porque saem da pesquisa, saem do Brasil para ir para os Estados Unidos. O que é isso? Nós entramos com uma ação popular, senador Requião, senadora Gleisi, senador Lindbergh, eu assinei, deputado Paulo Pimenta, senadora Lídice da Mata. Entramos com uma ação popular e vamos entrar com várias. E temos que chamar a atenção do Brasil. Se os meios de comunicação não chamam, vamos nós chamar para que haja uma reação da população. Que bacana! Que tal? A Eletrobras, tão benevolente com o acionista norte-americano, e depois descobrimos, senador Paim, que são compostos de fundos abutres, ou seja, compraram ações apenas para ingressar na justiça e rapidamente a empresa da grande causa. Isso tem que ser anulado. Essa decisão da Petrobras tem que ser anulada imediatamente pelo Poder Judiciário, e é isso que nós estamos tentando fazer, senhor presidente. Então, além de tirar os direitos dos trabalhadores, ontem nós vimos a nova redação, senador Paim, a nova redação que foi publicada da reforma previdenciária. E eles ainda têm a cara de pau, senador Paim, de dizer que essa reforma previdenciária é para acabar com o privilégio. Mentira! Eu repito, eles não mexem com os tais ajuda à moradia, eles não mexem com os salários acima do teto, não mexem nisso, não mexem com os sonegadores que Vossa Excelência tanto ocupa a tribuna para falar e que provou na CPI na CPI da Previdência Brasileira que não há déficit, pelo contrário. Ela seria superavitária não fosse os sonegadores. Ela seria superavitária não fosse os desvios dos recursos constitucionais que deveriam ir para o caixa da Previdência e são desviados, senador Paim. Ela não mexe nisso, então ela não acaba com privilégio. O que ela faz é aumentar a idade para a aposentadoria. O que ela faz é aumentar o tempo de contribuição para todos, daquele que ganha 1 até 5, 10 salário mínimo, para todos. menos para os ricos, para esses absolutamente nada. Para esses que são acionistas, empresários de empresas que têm a cada ano distribuídos os lucros da empresa e não pagam sequer imposto de renda sobre isso, porque o Brasil, ao lado de uma outra pequenina nação do mundo, é o único país a não estabelecer tributo para distribuição de lucros e dividendos. Então, além disso tudo que estão fazendo, além da reforma trabalhista, senador Paim, e cadê a base do Michel Temer, que assinou, senador Paim? Vamos trazer cartaz para cá, bem grande, mostrando que eles assinaram, fizeram um acordo, dizendo que estavam aprovando a reforma trabalhista, mas que reconheciam que a reforma trabalhista era ruim, mas que fizeram um acordo para o Michel Temer mudar, com veto e com medida provisória. Veto não aconteceu nenhum. A medida provisória foi, como se diz, uma gambiarra, uma história da carochinha. Foi uma história da carochinha.
Não muda praticamente nada.
Não, e pior em algumas coisas. Para a mulher, gestante.
E assim mesmo não instalaram a comissão.
Não, pois é, ela está para vencer. Ela vai vencer agora e sequer a comissão foi instalada. Cadê a base? Cadê a senadora Marta? Cadê o senador Lobão? E eu sinto esses nomes porque são presidentes da comissão que assinaram o acordo em nome da base. Assinaram o acordo. Senador Lobão, senador Jucá, senadora Marta e tantos outros que, em nome da base, assinaram um acordo dizendo que a medida seria mudada. Que é isso? Que é isso? Mas, além disso, de retirar direito dos trabalhadores, e é um absurdo, não quer que o trabalhador se aposente, trabalhador agora nem carteira de trabalho assinada mais terá, eles estão agindo contra o nosso patrimônio. E eu aqui vou começar a falar sobre a privatização da Eletrobras. Lamentavelmente, inicio o tema, senador Paim, tendo que registrar esse anúncio de uma demissão em massa no estado do Amazonas, que não vai acontecer, porque nós vamos resistir. O sindicato vai resistir, nós vamos resistir. Lá e aqui, vamos procurar o ministro de Minas e Energia, ministro Fernando Bezerra Filho, aliás, o seu pai, senador. Não vamos permitir. O que que adianta? O que adianta fazer de conta que nós estamos enfrentando o problema da insegurança, o problema da violência, se o Estado é o primeiro a patrocinar mais instabilidade na sociedade porque promove, dá esse belo exemplo de promover demissão em massa? Então, nós vamos resistir e não vamos permitir que isso aconteça. Mas, enfim, senhor presidente, a privatização da Eletrobras. No apagar das luzes do ano passado, em 28 de dezembro de 2017, o Conselho de Administração da Eletrobras aprovou e publicou o edital convocando para hoje, dia 8 de fevereiro, aqui em Brasília, a realização de uma Assembleia Geral extraordinária para deliberar conclusivamente sobre a alienação, ou seja, a transferência do controle acionário das empresas distribuidoras da Eletrobras, ou sobre a sua liquidação. A atual gestão da empresa quer aprovar a venda ou a liquidação das empresas distribuidoras. E qual foi o debate realizado com a sociedade, senador Paim? Nenhum. E eu repito, Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, Piauí e Alagoas. Qual o debate realizado com a sociedade? Nenhum. Qual empresa foi ouvida? Nenhuma. Qual governo estadual foi consultado? Nenhum. E aqui nós temos um parecer que foi elaborado para o Sindicato dos Urbanitários que elenca várias irregularidades no edital. E por isso mesmo, eu, juntamente com eles, assinei uma ação na Justiça para tentar barrar este absurdo. Repito, uma das barbaridades que eles estão cometendo é repassar para a Eletrobras, e unicamente para a Eletrobras, uma dívida de 11 bilhões de reais, prejudicando ainda mais a situação da Eletrobras. Porque aqui eu estou falando de uma privatização que eles querem iniciar hoje de 6 subsidiárias empresas distribuidoras de energia que trabalham no Norte e em parte do Nordeste brasileiro. Então, esse documento, senhor presidente, ele mostra essa imposição da dívida de mais de 11 bilhões das distribuidoras para a Eletrobras, que é uma violação flagrante da lei das sociedades anônimas, pois trará graves prejuízos aos acionistas minoritários da Eletrobras. 2, Para viabilizar a venda das distribuidoras, as dívidas serão estatizadas e o lucro privatizado. Veja, dívida estatizada e lucro privatizado. 3. O governo estima em R$50 mil o valor da transferência do controle acionário das empresas. O valor de um veículo médio no Brasil, esse é o valor que esse Michel Temer, que esse presidente Michel Temer, acha que as empresas de distribuição, distribuidoras, valem. E cadê também? Cadê a reação das bancadas? Cadê a reação das bancadas que conhecem tão bem quanto nós a situação da distribuição e geração de energia elétrica na nossa região? Eu vou repetir, o governo estima em R$50 mil somente o valor da transferência do controle acionário dessas empresas. 4. As residências do Luz para Todos não foram consideradas na proposta de modelagem das empresas, ou seja, o programa Luz para Todos corre grande risco de ser extinto e os moradores da região norte sofrerão um reajuste brutal nas tarifas de energia. Porque eles dizem o seguinte, senador Paim, essas empresas distribuidoras, por atuarem em estados do norte e no nordeste, repito, Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, Alagoas e Piauí, por atuarem nesses estados mais pobres, não são empresas lucrativas, óbvio, mas como elas se sustentam e se sustentaram até agora? Porque elas fazem parte de um pool, de uma empresa que é maior que a Eletrobras, uma empresa que é dona de uma geradora como Tucuruí. E é assim que tem que ser, porque o lucro de uma tem que bancar o prejuízo da outra, porque nós não vamos permitir que, se isoladamente elas funcionarem, é óbvio que aqueles que moram em Itapauá, aquela gente do meu estado que mora lá em São Gabriel da Cachoeira, em Santa Isabel do Rio Negro, em Tabatinga, que mora lá em Atalaia do Norte, são essas pessoas que vão sofrer. Porque essa gente que vive lá no interior do Amazonas não tem dinheiro para pagar uma energia cara. E é o Estado que tem que bancar. Nem os que moram na sede do município, muito menos aqueles que vivem nas comunidades onde chegou o Luz para Todos. E se eles privatizarem a distribuição de energia, quem é que vai bancar o Luz para Todos? Quem é que vai pagar a conta de luz desses municípios? O povo não tem dinheiro para pagar. O povo não tem dinheiro, senador Paim. Quem é que vai pagar o orçamento da União? Esse está proibido, porque aprovaram o ano passado o quê, senador Paim? A lei do teto, a emenda constitucional do teto. Não pode gastar além do que se gastou em momentos anteriores. Então, não vai ter, o Estado não vai ter dinheiro para pagar. Aí vão colocar o quê? Vamos voltar à época da lamparina? Vamos voltar à época da lamparina? É isso que o governo está fazendo, esse Michel Temer. Por isso que eu digo, este governo que assumiu o poder através de um golpe, não é nem um governo neoliberal, é um governo que está transformando o Brasil numa nova colônia. Vão acabar com a geração de energia, com a distribuição de energia no norte, acabar com o Luz para Todos. Ou seja, o governo Temer e todos aqueles que o apoiam, seus prepostos, eles querem reeditar o tarifaço de energia e o apagão vivido no final do governo de Fernando Henrique Cardoso. Atingido nesse momento, o que é pior, as populações mais pobres e carentes do país, que são aquelas que vivem no Nordeste e no Nordeste brasileiro. Nós não iremos permitir isso, senhor presidente. Nós vamos lutar com todas as nossas forças, de todas as formas, nas ruas, na justiça, para que o nosso país, para que a nossa Amazônia, para que o nosso Amazonas não seja mais uma vez atacado por esse governo sem votos, sem caráter, um governo sem vergonha. E, lamentavelmente, isso não faz parte das manchetes. O povo nem sabe que hoje está acontecendo ou vai acontecer daqui a alguns minutos uma assembleia que vai privatizar as distribuidoras e com ela acabar com o Luz para Todos. E com ela acabar, eu repito, tenho esperança de que daqui a alguns instantes que haja uma decisão judicial para barrar esse absurdo que estão fazendo contra o nosso país. E da mesma forma que estão fazendo com a energia, querem fazer com a Embraer. O Brasil se desenvolveu, do ponto de vista da industrialização da sua indústria, fortemente em dois grandes setores. No setor de petróleo e gás, por conta da mão forte do Estado agindo na Petrobras. E quando eu falo Petrobras, falo de uma empresa das melhores e mais reconhecidas do mundo, que ganha prêmio internacional em tecnologia, porque lá estava o Estado brasileiro. E na empresa, e outra empresa de aviação aeronáutica, a mesma coisa que a Embraer, pois agora quer entregar de vez. Já privatizaram um grande pedaço dela na época do Fernando Henrique, agora quer entregar para os americanos, para a Boeing. Para a Boeing, uma empresa importante, dizer que vão separar a parte, o braço da defesa do braço comercial significa liquidar o braço da defesa, liquidar onde o Brasil avança e avança a passos largos. Não é? Eu concedo, senador, se o senador Paim me permite, uma parte
claro,
com muita...
Claro,
com
muito, que o senador Paim permite.
Com muito gosto, a vossa excelência, senador.
Senadora Lindeira. Vanessa, o que está acontecendo no país é de uma violência gigantesca, é um processo de desnacionalização completa da economia do país. Eles estão se apropriando aqui das nossas riquezas, de ativos públicos e privados. Até aqueles grandes empresários nacionais estão uma figura em extinção. São fundos privados, grandes corporações transnacionais que estão comprando tudo. O país está em liquidação. Vossa Excelência falava da Petrobras. Eu sempre achei que um dos motivos desse golpe foi o pré-sal. Olha, petróleo motivou muitas guerras no mundo. A gente ainda vai ver da história desse país o que teve por trás do impeachment, do golpe contra a presidenta Dilma e contra o presidente Lula. Porque, veja bem, o Brasil foi mais espionado do que China e Rússia pela NSA norte-americana. Espionaram diretamente a presidenta da República. E a espionagem era dirigida à Petrobras. E agora nós estamos entregando, eles estão entregando tudo para as grandes petroleiras. Você sabe, senadora Vanessa, eles estão entregando sem licitação. Entregaram o campo de Carcará para a Statoil norueguesa por 2,5 bilhões. Sai R$ 2 o barril de petróleo. Campo de Sururu para a Total Francesa. A Total Francesa disse, nós nunca... o maior negócio da vida deles. E veja bem o grave, essa anistia de 1 trilhão das petroleiras. O que me revolta é porque o pré-sal foi descoberto por brasileiros, pela Petrobras. Então está tudo lá. Para que diminuir a tributação? Uma tributação que é para a saúde e para a educação? Estão dando de presente, estão pagando esse golpe. Agora, o mais grave. Mais grave não, tão grave quanto essa desnacionalização, esse ataque à soberania nacional. E a gente entrou junto na justiça, com a ação civil pública, contra essa devolução, contra esses 10 bilhões que a Petrobras quer pagar para os investidores, para acionistas da Petrobras, acionistas americanos, que na verdade não eram nem acionistas, são fundos abutres que se aproveitam dessa situação e compram aquelas ações. Agora, tão grave quanto isso, senadora Vanessa, é um massacre ao povo trabalhador brasileiro. Eu nunca vi na história desse país um massacre tão violento em tão pouco tempo. A reforma trabalhista tem um objetivo, é tirar direito dos trabalhadores. Você está vendo que no ano passado, 2017, houve diminuição de emprego com carteira assinada e aumento de emprego, mas que emprego? Emprego informal, sem carteira assinada e por conta própria. Né? É isso que está acontecendo. Então, eu encerro parabenizando a Vossa Excelência, dizendo que vamos para o carnaval agora, o povo brasileiro vai festejar, vai ser um carnaval com muitas críticas, vai ser um carnaval do Fora Temer. Lá no Rio de Janeiro, boa parte das escolas de samba tem essa marca. É a marca de protesto contra o que está acontecendo no país. Mas nós vamos voltar e na semana 19 a 23 vai ser uma semana decisiva. E eu chamo aqui a atenção de todos. Tem que haver uma grande greve, paralisações, ocupações, porque nessa semana nós vamos ganhar ou perder sobre a reforma da Previdência.
Senador Lindbergh, é porque eu sei que aqui é uma parte, mas eu gostaria apenas, antes de conceder a parte ao senador Medeiros, de dialogar um pouco com Vossa Excelência. Porque
é que nós estamos tranquilos aqui, senador.
Tranquilo,
nós estamos aqui, nós estamos...
E, senador, não sei se Vossa Excelência conseguiu acompanhar o início do meu pronunciamento, que eu viria para falar sobre a privatização das subsidiárias distribuidoras de energia do Norte e Nordeste do Brasil, da Eletrobras, que logo mais vai começar a reunião extraordinária do Conselho de Administração da Eletrobras para liquidação, privatização dessas distribuidoras. O preço mínimo que eles colocaram para cada distribuidora, há uma distribuidora no Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Piauí e Alagoas. Sabe qual foi o valor? R$50 mil. Estão absorvendo toda a dívida para a Eletrobras, em torno de R$11 bilhões, ou seja, privatiza o bônus e mantém estatizado o ônus. Mas pior do que isso, hoje, senador Lindbergh, exatamente hoje, os jornais, porque o anúncio foi feito ontem, todos os jornais, os principais jornais de internet, de meio físico, do meu estado, o que, que eles divulgam? Qual é a manchete de capa? Está aqui, demissão em massa. Pretendem demitir 700 servidores da Eletrobras Amazonas Energia. E imediatamente agora querem demitir 227 pessoas. Pais de família que foram contratados desde 1993, há 25 anos. Isso é um Estado? Isso é um Estado, senador, que se preocupa com o povo, com o emprego? Ou seja, além do mais, aí estamos usando como desculpa esfarrapada uma decisão inconclusa do Poder Judiciário de 4 anos atrás e que está inconclusa. É desculpa para quê? Para enxugar a empresa para vender por R$50 mil cada uma. Só que o que, que vai fazer? Quem é que distribui a energia para o Luz para Todos? Para os municípios do interior, elas que estão sendo privatizadas. Isso é um desmonte. Eu estou aqui chamando atenção para aquele povo que está lá no Beruri, que está lá em Apuí, que está lá em Altazes, lá no interior do meu Amazonas. Gente, vamos acordar. Eles estão destruindo com os programas sociais, com os direitos, com o Brasil, com tudo.
E só para encerrar, senadora Vanessa, em cima do que a senhora está falando, você acha, porque veja bem, o que está acontecendo não é só privatização, é desnacionalização. São tudo empresas de fora, empresas chinesas, norte-americanas, quando Estados Unidos, China e
empresas
Canadá...
Empresas públicas desses países.
São empresas estatais. Eles não são bobos, porque sabem que a segurança energética é uma coisa estratégica. A senhora acha que uma empresa dessas de fora, que vão ganhar, comprar essa empresa, vão querer investir Luz para Todos? Claro que não.
Distribuir energia num município onde as pessoas não têm dinheiro para pagar uma conta de luz?
A senhora é uma lutadora, é uma guerreira aqui. Nós estivemos juntos contra esse golpe, a gente participou junto ali de frente na batalha contra o impeachment. Nós estamos vivendo um outro momento dramático, eles querem transformar essa eleição numa fraude, num jogo de cartas marcadas. Eu quero cumprimentar a Vossa Excelência por esse pronunciamento. Eu acho que hoje foi um dia importante. Nós aqui falamos, impusemos um ritmo dos nossos discursos aqui em defesa da soberania nacional, em defesa dos trabalhadores brasileiros. Parabéns, senadora Vanessa.
Eu agradeço, senador Lindbergh, incorporo o seu aparte ao meu pronunciamento e desde já peço o seu apoio à nossa luta, à luta do Sindicato dos Urbanitários contra essas demissões. Senador Medeiros. Senador Medeiros.
Muito obrigado, senadora Vanessa. E eu lhe digo o seguinte, a senhora tem muita coragem. Eu tenho que reconhecer, porque, veja bem, esse discurso é totalmente ao contrário das práticas que foram feitas pelo governo que Vossa Excelência e seus partidos estavam. E olha que aqui não é uma defesa do governo que aí está. É uma, simplesmente, é para mostrar que há uma contradição muito forte. E eu lhe parabenizo pelo discurso quando Vossa Excelência levanta o seu posicionamento em relação à defesa do seu entendimento sobre a nacionalização ou não. Embora outros possam entender diferente. Mas em relação ao que tem acontecido, em relação aos programas sociais, em relação ao desemprego, em relação a todas essas coisas, isso é simplesmente herança de um governo que se desestruturou. Veja bem que na saída já estávamos com 12 para 14 milhões de desempregados. Que no último ano, 87% dos programas sociais foram cortados por falta de dinheiro. Então, na verdade, a Petrobras, eu não sei como é que vocês têm coragem de falar Petrobras, porque desde criança que eu ouço falar, não se fala em corda em casa de enforcado. Como é que vocês têm, gente, coragem de dizer o santo nome da Petrobras? E digo isso por quê? Porque afundaram a Petrobras. E esse eu estava vendo a entrevista de vários promotores e de vários juristas achando que o Brasil ainda pegou, vamos dizer assim, para usar o linguajar, ainda pegou o boi, ainda ganhou muito em poder fazer esse acordo com a justiça norte-americana, porque o prejuízo da Petrobras poderia ser assim, uma coisa estratosférica, porque as ações na justiça americana é o imponderável. O que acontece? E por que nós ficamos à mercê disso? Por causa da ex-presidente Dilma, que estava lá no Conselho. Por causa do ex-presidente Lula. Por causa daquela gente que estava na Petrobras e que quebraram a Petrobras. Por que a gasolina está subindo toda semana? Porque artificialmente mantiveram o preço da gasolina. Quer dizer, todo esse caos na Petrobras, essa coisa toda, é fruto disso aí. E vocês conseguem sair do governo e conseguir dizer, como se nós não temos nada com esse cálice. Afasta de mim esse cálice. Esse desemprego todo, e vocês conseguem se afastar e dizer, eu não tenho nada a ver com isso. Por isso que eu digo, eu lhe parabenizo, porque é muita coragem. Muito obrigado, senadora Vanessa.
Senador Medeiros, Vossa Excelência sabe, tanto que me respeita, eu também respeito Vossa Excelência, porque somos daqueles que enfrentamos de forma aberta o debate. Vossa Excelência tem coragem de defender seus pontos de vista e eu tenho coragem de defender o meu. Deixamos a população brasileira, aqueles que nos assistem e que nos acompanham, senador Medeiros, o juízo de valor que deva ser expresso a partir de sua fala, de seus pronunciamentos e de nossos pronunciamentos. Veja, Vossa Excelência questiona como os senhores têm coragem de falar o santo nome da Petrobras. Falamos e defendendo, senador Medeiros. Porque a Petrobras é a maior vítima de tudo o que aconteceu no Brasil. Aliás, vítima do senhor Michel Temer. Vítima do senhor Padilha. Vítima do ministro Moreira Franco, desses sim, que foram encontrados apartamentos e mais apartamentos com mais de 50 milhões de reais em dinheiro vivo, mala de dinheiro que vai para cima e para baixo. Eu pergunto de Vossa Excelência, cadê a mala de dinheiro da presidente Dilma? Cadê a mala de dinheiro do presidente Lula? Cadê os apartamentos? Então, é verdade, assaltaram a Petrobras, eu não tenho dúvida, assaltaram. Mas quem tem que ser punido não é a Petrobras, senador Medeiros. Quem tem que ser punido são os assaltantes. Esses é que têm que ser punidos, e não a Petrobras. Mas o que é que está acontecendo no Brasil? Estão punindo a Petrobras. O que o governador de São Paulo disse ontem, está nos jornais, todos os jornais de hoje, o que o governador de São Paulo disse? A Petrobras tem que ser vendida. É isso, porque eles têm, sabe o quê? Complexo de colônia. Eles não querem que o Brasil seja uma nação altiva, de um povo altivo. Eles prestam serviço para os americanos, que nunca suportaram a Petrobras. E estão aproveitando esse momento de dificuldade para entregar a Petrobras como querem entregar a Embraer. Como querem entregar a Embraer. Como estão entregando as empresas de energia. Olha, o senhor é do estado do Mato Grosso, que tem característica como o meu. Dizer que tem que privatizar uma empresa porque é deficitária, de fato é. E será durante muito tempo. É deficitária por quê? Porque o estado tem que bancar energia para quem vive lá no interior do meu Amazonas.
Os lucros não vêm para
a gente. Para quem vive lá no interior do Piauí. Para quem vive lá no interior do Acre, de Roraima. Mas não. Para eles, o que vale é o tal mercado. Tem energia quem tem dinheiro para pagar, quem não tem, que fique sem energia como era no passado. O Luz para Todos foi um programa do presidente Lula, que eles estão acabando, porque acham, senador Paim, que só tem direito a acesso à energia elétrica quem tem dinheiro para pagar. Quem não tem, dane-se. Então, eu vou permitir que punam a Petrobras? Não, a Petrobras é a maior vítima. Esse acordo com os Estados Unidos é escandaloso, não é verdade. Que o processo na justiça era líquido e certo, sabe por quê? Porque esses fundos são abutres, porque esses fundos sequer eram acionistas da Petrobras antes. Eles fazem essa jogada no mundo inteiro de comprar ações para depois receber indenizações. E esse presidente que dizem, não, agora a Petrobras tem um bom presidente, nem piscou, nenhuma nem duas vezes, rapidamente, faz acordo. Ainda diz, acionista brasileiro que não vê, que não tem, que não vai ter dinheiro para brasileiro acionista, não. Não. Isso está errado, isso é ilegal, isso é imoral, por isso nós entramos com ação na justiça e vamos continuar. O desemprego. Eles que prometeram trazer os empregos, meu Deus, até parece, senador Paim, está passando um filme na minha cabeça, eu estou ouvindo. Tem que sair a Dilma, tem que sair para voltar o emprego, para voltar... Que voltar nada. O povo brasileiro está se ocupando, mas por conta própria.
Foi ação de quê?
Por conta própria, porque, na prática, carteira de trabalho assinada, isso vai ser uma lembrança, infelizmente, porque eles acabaram. Eu acabei de falar, senador Medeiros, os senhores... aprovar uma reforma trabalhista sabendo que era ruim, mas disseram, não, vão aprovar porque tem um acordo com o Temer de mexer, de mudar. Cadê que mexeu? Cadê que mudou? Nada! É demissão em massa sendo legalizada. É demissão para tirar a carteira de trabalho assinada e contratar como autônomo, exclusivo e contínuo, senador Paim. Porque isso está lá. E vai continuar, senador Paim, exclusivo e contínuo. Aprovaram isso e vai continuar. Obrigar a mulher gestante a trabalhar em local insalubre, está lá na lei. O intermitente, que pode ganhar menos do que um salário mínimo e ainda ter que pagar, tirar do bolso do pouquinho que ganha para ter amparo da Previdência Social, está lá. Mas mais do que isso, hoje estão dizendo, vangloriando o governo, e eu concluo, senador Paim, porque a menor taxa de juros, a menor, balela. Balela, vamos ler os números. Veja, eles assumiram o poder, Temer, porque arrancou a Dilma da cadeira dela, inventando um crime que não existiu, assumiu o poder. As taxas de juros eram de 14,25, a taxa Selic. O juro real era de 4,97. Pois bem, isso em abril de 2016, senador Paim, estou concluindo. Em junho de 2016, continuou os 14,25. Continuou, mas a taxa real aumentou para 5,4, aí foi aumentando, 5,5, 6,13, 6,76 em novembro de 2016, em janeiro de 2017, 7,65 e vai. A taxa real de juros começou a cair só agora, mas no momento em que o Brasil viveu uma deflação. Não é à toa que a dívida, já que a taxa baixou tanto, como eles dizem, por que, que a nossa dívida cresceu? Deveria ter baixado, mas cresceu. E eu já disse, já mostrei os números aqui ontem, cresceu. Então, olha, esse é um governo que não se sustenta. Agora, querem tirar o presidente Lula do páreo, da luta presidencial, condenando ele por um crime que ele não cometeu. Por um crime que ele não cometeu. Tamanho medo que eles têm, presidente, sabe por quê? Porque a população brasileira hoje está acordando. No começo, ela era... acreditava, tudo é culpa da Dilma e do Lula, tudo, desemprego e tal, assim como se nós não vivêssemos o mundo inteiro uma crise na economia. Mas aí, assumiram o poder, e quem assumiu o poder?
E os 12 milhões, é culpa de quem?
Quem assumiu o poder? Os donos dos apartamentos de 50 milhões de reais. O Temer leu na mensagem dele que foi um ano vitorioso, claro. Para ele foi um ano vitorioso 2017, porque senador Paim, ele escapou de dois processos. Então, para ele foi um ano vitorioso. Agora, quem pagou o pato foi a população brasileira. Essa sim vem pagando o pato. E o povo está percebendo isso, que eles tomaram o poder para tirar direito, Mas nós vamos lutar para que essas eleições sejam eleições democráticas e que a gente consiga reverter esse processo de colonização pelo que passa o país, esse processo de retirada de direito. Eu peço mil desculpas a Vossa Excelência, senador Paim, ao mesmo tempo agradeço pela oportunidade que me deu de ficar tanto tempo aqui nessa tribuna. Muito obrigada.